Senadora Ana Amélia, que preside a sessão, eu volto a falar de um tema de interesse nacional, mas mais precisamente interesse do Rio Grande do Sul, que é o processo todo que realizamos aqui da renegociação das dívidas dos estados, mudando principalmente o indexador. Muita correspondência em meu gabinete para que se explicasse um pouco mais o que, que significa, para onde vamos e o que, que precisaríamos fazer para melhorar a situação do nosso estado. Mas antes ainda, eu vou ler amanhã, aqui no plenário, uma decisão que fui informado agora de manhã da executiva do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, com três linhas. Primeiro, que a decisão, com a participação dos movimentos sociais lá, é que nós não devemos abrir mão do direito dos trabalhadores, dos idosos, aposentados e pensionistas. Claro que estamos se referindo aí às duas MP. Por isso que eu apresentei em torno de 50 emendas para fazer o bom debate, mudar aquilo que sejam imperfeições, que esteja inadequada na realidade brasileira. Claro, eu sei que será unânime aqui aquela questão de uma jovem de 19 e 20 anos casar com um cidadão de 90 anos e a Previdência pagar a conta. Isso são casos raros, claro, mas nós temos que colocar instrumentos que iniba, proíba que isso aconteça. A Previdência é nossa. Mas essa história de diminuir a pensão de 100 para 50, com certeza não terá o nosso endosso. Querer diminuir falcatrua nessa área, mesmo no seguro-desemprego, somos favoráveis. Agora, mudar de 6 meses para 18 é inaceitável. E o próprio abono, só rápidos comentários, que praticamente desaparece para muita gente, isso é um 14º para quem ganha até 2 salários mínimos. Por isso que me vejo aqui numa situação de muito constrangimento de mexer num abono. Abono esse que já está aí há mais de 3 décadas. Enfim, mas faremos o bom debate no momento adequado, como é também a questão do pescador. Se tem algum tipo de falcatrua, seja na questão do pescador, do seguro-desemprego, ou mesmo no abuso como esse que eu me referi aqui, de uma jovem, como me disseram e provaram, 19, 20 anos, casa com um senhor de 80, 90, e ainda às vezes a sobrinha ou o tio. Bom, isso nós vamos combater. Agora, da forma que está, eu fico com a própria decisão do partido do meu estado. E por isso apresentei tantas emendas. E ainda, senhora presidente, quero reafirmar a minha posição, que entendo que é unânime nessa casa, que na escolha das comissões nós temos que respeitar o princípio da proporcionalidade e que esse princípio seja aplicado, e de preferência já essa semana, para que a gente não fique na história que aqui no Brasil tudo começa depois do carnaval. O carnaval é uma bela festa, todos nós podemos passar lá no carnaval, mas nós temos obrigação de, nesta semana, resolver a questão de todas as comissões e começar a trabalhar de fato, porque é lá na comissão que se faz o debate, inclusive dessas MP, dos projetos votados lá, depois é que os projetos vêm aqui para o plenário. Mas, como dizia, senhora presidente, eu vou recordar um pouco aqui o processo de discussão e negociação da mudança do indexador das dívidas dos estados. A sanção pela Presidente da República da Lei Complementar 148, de 25 de novembro de 2014, ou seja, uma construção coletiva, Câmara, Senado e o Executivo, representou um passo decisivo para a normalização da atividade econômica nos estados, ou para melhorar a atividade econômica dos estados e, claro, o Rio Grande do Sul. Para o grande público que nos ouve, nesse momento aqui, de uma segunda-feira, aqui na tribuna do Senado Federal, é necessário explicar que se trata da lei que vai permitir significativo desconto na dívida do Estado para com a União. As dívidas estaduais foram renegociadas em 1997, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Aquela, o grande entendimento foi, devido ao momento, que se utilizasse como indexador o Índice Geral de Preço, Disponibilidade Interna, IGPDI, mais juros de 6% ao ano, que pode chegar a 9%, a serem pagos em 360 meses. Em 1998 e 2012, esse índice cresceu 248%, que equivale, a grosso modo, a multiplicar o saldo da dívida por 3,5 vezes. Para piorar o quadro, os valores das parcelas mensais ultrapassavam o limite de 13% do valor da receita líquida real, que corresponde, de modo simplificado, aos recursos próprios arrecadados pelo Estado. Nesses casos, pagam-se os 13% e continua pendente o valor que excede, aumentando o estoque da dívida, mesmo com o pagamento regular das parcelas. Tipo isso, quanto mais paga, mais deve. O total da dívida do Rio Grande do Sul chegou no ano de 2014 a aproximadamente 50 bilhões de reais, dos quais 37 bilhões junto à União. A projeção é de que até o final de 30 anos, 2027, o Estado estaria ainda devendo aproximadamente 40 bilhões de reais. Essa situação provocava uma grande redução na capacidade de investimento do Estado, com reflexo negativo nos serviços prestados ao público, já encontrados sucateados mediante a situação do Estado. A nova lei muda significativamente a situação. A dívida passa a ser corrigida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, amplo IPCA, trocando também a taxa de juros para 4% ao ano, ou o valor da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, mas o que for menor. Isso significa um desconto, para o caso do Rio Grande do Sul, de aproximadamente 15 bilhões na dívida do Estado, dando um fôlego de mais ou menos 3 bilhões já a partir do ano. Segundo dados da própria Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, entre 1998 e 2012, o IPCA cresceu 151%, contra 248%, relembrando o IGPDI. Saímos assim de uma dívida impagável e sempre crescente para uma situação de redução crescente do grau de endividamento, podendo o Rio Grande do Sul assim zerar o resíduo da dívida, como eu dizia antes, lá mais ou menos por 2027. Além disso, a regularização da gestão da dívida vai permitir a retomada de operação de crédito paralisadas entre 2002 e 2010, mas que são essenciais para a ampliação de investimentos em infraestrutura. É de lamentar apenas que a negociação necessária para a aprovação da lei complementar tenha demorado tanto. O Rio Grande do Sul teve comportamento exemplar no processo, porque, acompanhado de outros estados, discutimos com todos os setores na Câmara e no Senado, fizemos um trabalho integrado, eu diria, entre oposição e situação. E assim, caminhamos para um grande entendimento e a matéria foi votada no fim do ano passado. A situação geral do Estado é preocupante, claro, ninguém nega isso, o Estado do Rio Grande do Sul. Em função da própria demora em se perceber que as dívidas estavam se autoalimentando, atingindo o patamar de insolvência por parte significativa, principalmente de inúmeras unidades da Federação. Dados sobre o Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul, até o terceiro trimestre de 2014, divulgados pela Fundação de Economia e Estatística do Estado, mostraram o início de uma recuperação econômica, que ainda não foi capaz de reverter o resultado de um ano que não foi bom. O Estado é hoje o quarto maior exportador do país. Apesar de não repetir o desempenho do ano de 2013, marcado pela super safra de soja e a entrega de plataformas de petróleo por empresas gaúchas lá na nossa região sul, mais dito polo de Rio Grande. Malgrado responder por 8,46% das exportações nacionais, o resultado dos 10 primeiros meses de 2014, 16,2 bilhões de dólares, é quase 24% inferior ainda ao do mesmo período do ano passado. O agronegócio no Estado apresenta um bom potencial de crescimento em função de mudanças na conjuntura internacional, como o crescimento de demandas vindo de parceiros antes secundários, como Paraguai, Rússia, Vietnã e Venezuela. A retomada de vendas de carne para a Rússia também é promissora, passando o Brasil a substituir exportações do EUA e da União Europeia, suspensa pela crise com a Ucrânia. A soja continua a ser o principal produtor da agropecuária gaúcha, respondendo por 24,2% do valor de nossas exportações, ou seja, 3,9 bilhões de dólares. A indústria de transformação recuou 27,7% em valor, uma queda de 4,5 bilhões de dólares no acumulado do ano. O produto interno bruto gaúcho, no terceiro trimestre, apresentou uma queda de 0,3%, comparado ao mesmo trimestre, como dizia antes, do ano anterior, provocando também uma queda de impostos na ordem de 1,3%. Apesar disso, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que seguido fala desses temas, o acumulado do ano conta igual ao período de 2013, cresceu 0,1%, chegando a 1,1% de crescimento nos últimos quatro trimestres. Mas, infelizmente, a dependência das finanças do Estado em relação ao agronegócio pode levar a problema na área social e ambiental, na medida em que existe uma necessidade de uma maior incorporação de participação ativamente do uso da terra. Isso potencializa conflitos fundiários, além de alguns efeitos perversos em relação à diminuição da biodiversidade e da cobertura vegetal e ao aumento do uso de defensivos agrícolas. A soja acaba competindo também com outras monoculturas gaúchas, pressionando as terras ocupadas por agricultores familiares, povos indígenas e outros grupos tradicionais. O número de conflitos no campo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, teve um crescimento médio anual de 7,64% entre os anos de 90 e 2013, segundo pesquisa conduzida por economistas da FEI. Por outro lado, devolver ao governo um mínimo de capacidade de condução de sua economia será bastante benéfico. Falamos aqui, governo do Rio Grande do Sul. Sabemos, por exemplo, o benefício que as obras do programa de aceleração do crescimento trouxeram para o Rio Grande do Sul, resultante de uma parceria entre o Estado e o governo federal. O professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Henrique Marrone, divulgou análise em que mostra que os contratos da administração pública feitos no âmbito do programa, por exemplo, geraram 11 mil empregos nos canteiros de obras e outros 99 mil vinculados indiretamente a elas. No âmbito da iniciativa privada, por sua vez, o PAC estimulou a criação de 121 mil novos postos de trabalho diretos e 178 mil indiretos. O próprio resultado fiscal foi impactado favoravelmente. Foram recolhidos 861 milhões em impostos diretos e mais 3,8 bilhões indiretamente, considerando apenas os recursos da administração pública. No caso dos investimentos privados vinculados ao programa, foram gerados 7 bilhões em impostos de forma direta e outros 20 bilhões indiretamente. Recobrar a capacidade de investimento do governo gaúcho pela via da diminuição dos recursos destinados ao pagamento da dívida para com a União permitirá, igual efeito, multiplicador conduzido localmente e será muito favorável ao governo do governador Ivo Sartori, recentemente eleito lá no meu Rio Grande. Uma importante publicação lançada há pouco tempo pela FEE, aliás, nos dá as pistas principais para a expectativa do desenvolvimento gaúcho. Trata-se da matriz insumo, produto do Rio Grande do Sul, divulgada no segundo semestre do ano passado. Por meio dela, descobrimos que o aumento na demanda de R$ 1 milhão por produtos nos setores da indústria de transformação, cujos insumos vêm da agropecuária gaúcha, em especial o fumo, alimentos e bebidas, resultado, por exemplo, de uma redução de imposto sobre o seu consumo, aumenta a produção total do Estado em aproximadamente R$ 2 milhões. Igual efeito se observa outro exemplo na atividade de alojamento e alimentação, cujo aumento de demanda de R$ 1 milhão gera R$ 1,8 milhão de resultado para a economia do Estado. Na situação anterior, propostas de desoneração, como essas que citei, chegavam a ser ofensivas para o Rio Grande, pronunciando apertos ainda maiores e degradação do quadro fiscal do Estado. Mas, senhora presidenta, senadora Anamélia, eu quero salientar ainda nessa fala que falo sobre números do Rio Grande, de que hoje não pretendemos esgotar o balanço econômico do Estado, até porque alguns dos dados do balanço global da economia gaúcha só devem estar totalmente disponíveis no primeiro trimestre desse ano. Nesse momento, considero importante recordar essa valorosa conquista de que foi a renegociação dos indexadores da dívida dos estados e municípios, no qual a bancada gaúcha trabalhou unida, todos os deputados federais e todos os senadores. Isso vai permitir aos entes federados, senador Capiberibe, recobrar sua capacidade de conduzir suas economias com menor dependência da União. Infelizmente, um dos principais articuladores dessa mudança, o governador Tarso Genro, naturalmente, na minha visão, não estará mais frente ao Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu, como democrata que sou, e Vossa Excelência participou ativamente da campanha, o governador reeleito se chama Ivo Sartori, e vamos torcer para que ele conduza o Estado sempre nessa linha da construção do bem comum, como foi toda a campanha eleitoral, ambos candidatos apontavam nesse sentido. A reforma tributária, senhora presidente, deve ser discutida e encaminhada o mais brevemente possível como forma de eliminar os efeitos deletérios da guerra fiscal que tanto prejudica a federação e também a guerra fiscal prejudica os estados. É necessário enfrentarmos a questão do imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, ICMS, fonte de renda fundamental para os estados. Temos de definir se estamos ou não a favor da anistia para os benefícios concedidos à revelia do Conselho Nacional da Política Fazendária, CONFAS, e outras questões fundamentais, como a proposta de reduzir as alíquotas do ICMS para operações interestaduais e de criação dos fundos de desenvolvimento e de compensação que podem anular eventuais perdas com a diminuição da arrecadação desse imposto, fazendo cessar a competição entre os estados. Devemos aproveitar o espaço fiscal resultante dessas primeiras medidas para alavancar a economia do Rio Grande e equacionar com coragem as questões candentes, como o reequilíbrio da Previdência do Estado, a questão do servidor público estadual, o ativo e aposentado, e como também a avançarmos na aplicação do piso para os professores da rede pública gaúcha. Falo isso com toda a tranquilidade, que sempre dessa tribuna, a pedido do CEPERGS, cobrei do governo anterior o cumprimento do piso. Piso esse votado por nós, sancionado pelo presidente Lula e que até hoje o Rio Grande do Sul não aplica. Continuarei cobrando para que os professores do Rio Grande do Sul tenham direito, pelo menos, ao piso nacional que é assegurado à categoria. Mas quero também lembrar, senhora presidenta, em novembro de 2014, aprovamos no Senado Federal o projeto de lei, como eu dizia desde o início, que mudou o indexador da dívida do Estado com essa retroatividade da dívida acumulada e dos juros pagos de 97. Repito, foi importante aquela posição. A aprovação desse projeto era um compromisso da própria presidenta, como também do Congresso Nacional, com os estados e municípios, que foi regastado, que aconteceu após uma longa luta. A nova lei, sem sombra de dúvida, que aqui me debrucei no início, vai ajudar a sanar as contas públicas do nosso Estado. Por além de reduzir os juros, vai colaborar para diminuir o saldo devedor. Haja visto que a limitação do pagamento das parcelas, atrelada a 13% da Receita Federal, gerava um resíduo que se acumulava mês a mês. Com a aplicação do novo índice, deixamos de acumular esse resíduo. Mas por que eu volto aqui no final, senhora presidenta, Antônio, por finalmente? Porque eu quero mostrar agora o próximo passo. Tanto o governador Sartori, hoje governador, como o ex-governador Tarso Genro, sempre falavam, enfim, que a economia seria de 15 a 16 bilhões, mas que a luta não estava findada. E eu concordo com ambos. Continuaremos a defender a redução de 13% para 11% da receita, de forma que possamos diminuir, isto sim, a parcela da dívida a ser pago. Essa é uma reivindicação da bancada gaúcha, e acredito também de outros estados, tanto do governo Tarso como do governo Sartori. Tal medida, diminuindo o valor da prestação, é que vai, de forma imperiosa, dar mais fôlego aos investimentos tão necessário ao povo gaúcho. Faço minha, para concluir, senhora presidenta, as palavras do conselheiro Frei Sérgio Gorgem, membro do chamado Conselhão, que acompanhou no Estado desde 2011, e falou ele sobre a questão da repactuação da dívida. Que esse espaço fiscal sirva para mais justiça social, para mais inclusão social, para mais educação, para mais saúde e para mais felicidade humana para todos. Senhora presidenta, fiz aqui um rápido retrospectiva dessa caminhada. Faço mais uma vez questão de destacar que foi fundamental a participação de todos os deputados federais da bancada gaúcha, no nosso caso, como acredito também de outros estados, como também dos três senadores. Senador Simon, que não se encontra mais aqui no Senado, mas continua ativamente lá fora, senadora Anamélia e este senador. Enfim, fiquei, acho que, no tempo recomendável, pelo menos, e concluí o meu pronunciamento. E, mais uma vez, quero dizer, as duas MP, senador Capibaribe, da forma que estão, nesse plenário, não passarão.